África Global. Senhor Primeiro-Ministro, no encontro com a FAO, insistiu muito em dizer que Cabo Verde está agora no patamar de um país de desenvolvimento médio, mas visa o desenvolvimento durável. Quais são as estratégias em que está a insistir para isso?
Até agora, nós trabalhamos um pouco para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que era basicamente um plano de emergência para fazer face aos desafios com que a África e Cabo Verde se confrontavam. Nós, desde 2003, estamos a implementar uma agenda de transformação profunda da nossa economia para aproveitarmos as vantagens comparativas que nós temos, a paz, a estabilidade, a nossa localização geoestratégica, a beleza paisagística das ilhas, o nosso clima, e transformá-las em vantagens competitivas para o desenvolvimento do país. Queremos transformar Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços, e a nossa ideia agora, no horizonte pós-2015, é continuar a trabalhar para construir uma economia forte, dinâmica, competitiva, com um forte setor privado e também um país mais próspero, com oportunidades para as pessoas. Vamos desenvolver o turismo, os transportes aéreos e marítimos, vamos desenvolver as economias criativas, as tecnologias informacionais, as energias renováveis, os serviços financeiros, aproveitar todas as potencialidades ligadas ao mar, temos muito mais mar do que terra, para construir a nossa economia, construir o desenvolvimento e levar o rendimento das pessoas e melhorar a qualidade de vida de todos.
Disse que Cabo Verde praticamente atinge, já no próximo ano, em 2015, os objetivos do milénio, mas ouvimos com frequência falar, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro falou há dias da questão da pobreza, do desemprego, e temos a impressão de que a pobreza, de qualquer maneira, aumentou. Ouve-se falar da parte da Caritas, por exemplo, de muito mais pessoas a dirigirem-se a essa entidade para pedir ajudas, e a redução da pobreza era o principal objetivo do milénio, digamos assim. Isso também pode-se considerar atingido? Estão satisfeitos deste ponto de vista?
Nós conseguimos atingir os objetivos. A pobreza em 1990, que é o momento de base para se considerar a realização dos objetivos do milénio, era de cerca de 49%. E neste momento estamos entre 23% e 24%. Portanto, globalmente, nós reduzimos a pobreza. Também há um recuo da pobreza extrema. Temos de continuar a trabalhar para reduzir a pobreza extrema em Cabo Verde. De todo modo, temos ainda um quarto da população na pobreza, o que é ainda grande, e devemos continuar a trabalhar para reduzir a pobreza, erradicar a pobreza e a fome em Cabo Verde. Não há fome, mas há casos de má nutrição, há ainda pobreza, e temos de continuar a trabalhar para debelar definitivamente e erradicar a pobreza em Cabo Verde.
E já têm ideias claras para o pós-2015 ou esperam que...
Nós temos uma ideia clara pós-2015, é continuar a trabalhar para o crescimento da nossa economia, para a densificação do setor privado, para que haja mais oportunidades de emprego e mais rendimentos para as pessoas. Nós já fizemos um grande percurso, mas ainda temos muitos e grandes desafios pela frente.
Sabemos que a sua estada em Itália inclui ou incluiu também uma passagem pelo PAM, o Programa Alimentar Mundial, que deixou em 2010, creio, de manter as cantinas escolares em Cabo Verde, passando esta tarefa ao governo. O governo cabo-verdiano está a conseguir manter até agora essa tarefa?
Sim, sim. Foi um desafio que nós assumimos no quadro da graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio. Nós assumimos esse desafio com o apoio do PAM e estamos a conseguir garantir as refeições quentes nas escolas, todas as escolas do país, e para nós é um programa que foi estratégico para o desenvolvimento da educação em Cabo Verde, para cumprirmos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio no domínio da educação, e iremos continuar a trabalhar para garantir a sustentabilidade das refeições quentes em todas as escolas do país.
No entanto, o FICASE, que se ocupa disso, lançou há dias um apelo premente aos privados para dar uma ajuda nisso.
Claro, tem de ser uma responsabilidade de todos. A FICASE tem parceiros privados, ONGs, as famílias, e agora tem de ser uma responsabilidade de todos nós, mas estamos a assumir esse compromisso, não só as refeições quentes nas escolas, mas os kits escolares, os transportes escolares, o pagamento de propinas às crianças mais carenciadas, bolsas de estudo, a saúde escolar. Há um vasto programa que é superintendido pela FICASE, que tem sido muito útil do ponto de vista social para garantir a inclusão nas nossas escolas e garantir que a educação seja efetivamente para todos.
A sua visita ao PAM, em que consistiu? Qual era o objetivo?
É basicamente para agradecer por toda a parceria, mas continuamos a contar com a assessoria técnica do PAM para que este programa ganhe cada vez mais sustentabilidade em Cabo Verde.
Sabemos que está previsto também encontrar-se com a comunidade de Santo Egídio. Já aconteceu? Qual é o objetivo também?
Falamos sobre várias questões. Queremos desde logo assinar um acordo, quadro de cooperação entre Cabo Verde e Santo Egídio. Queremos também que haja um forte apoio da comunidade de Santo Egídio no sentido de reforçarmos o diálogo interreligioso em Cabo Verde. Não temos uma questão religiosa em Cabo Verde, mas é importante. Cabo Verde, enquanto um país de paz, um país de encontro de culturas e de civilizações, um país de tolerância, se possa continuar esse ambiente. E a comunidade de Santo Egídio poderá ser muito útil no diálogo interreligioso, mas também estamos a trabalhar com a comunidade num conjunto de processos de paz, de estabilidade na região, e vamos continuar a trabalhar neste sentido.
Do ponto de vista internacional, africano, sabemos que vem da CDAO, o que é que mais preocupa Cabo Verde neste momento? Em que é que estão a canalizar a vossa ação diplomática para garantir a paz de que falava antes e sobre a qual o Papa Francisco insistiu tanto?
Nós, a nível da região oeste africana, a nível da CDAO, houve nos dois últimos anos processos mais complexos, designadamente na Guiné-Bissau e no Mali. As eleições no Mali já foram realizadas e há um avanço considerável. Já há um novo presidente, um novo governo. As novas autoridades estão a assumir todo o protagonismo no processo de estabilização. Guiné-Bissau vai ter as suas eleições a 13 de abril. É preciso continuar a apoiar a Guiné-Bissau, sobretudo no momento pós-eleitoral. É fundamental este apoio para que Guiné-Bissau possa reencontrar os caminhos da paz, da estabilidade e da democracia, restaurando o Estado de Direito e promovendo e defendendo os direitos humanos, mas, sobretudo, lançando as bases para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. E estamos num percurso de estabilização na região. Haverá eleições em Burkina Faso, Nigéria, Togo e Côte d'Ivoire no próximo ano, mas esperamos que as coisas funcionem bem para o bem da região e do continente.
Falaram também da questão do terrorismo na Nigéria, que é uma coisa espantosa.
Sim, há a questão do terrorismo, alguma intolerância religiosa, o extremismo que existe.
Mas já tem uma estratégia, porque a gente fora não, só ouve as notícias das bombas.
Está-se a trabalhar, sobretudo, para promover o diálogo e combater os grupos mais radicais na Nigéria. O próprio presidente Jonathan terá pedido apoio à comunidade internacional para fazer face ao recrudescimento dos grupos terroristas, do extremismo que existe neste momento. E, portanto, estão a fazer face à situação. Neste momento é criar as condições para que as eleições decorram normalmente e para que haja o restabelecimento da paz e da ordem pública e Nigéria, que é uma potência na região, possa continuar a integrar-se e a ser um dos importantes locomotivas do processo de integração regional e de integração africana.